Entrevista.
E você conhece a cartilha Grandes Geradores de Lixo? O material resume novas responsabilidades dos grandes produtores de resíduos. O material, elaborado por diversos órgãos aqui do governo de Brasília, já está disponível para consulta e tem como objetivo ajudar a esclarecer sobre as normas que regem a questão do lixo aqui no Distrito Federal. E sobre o assunto, eu converso agora com a presidente do Serviço de Limpeza Urbana, do SLU, Kátia Campos. Boa tarde, seja bem-vinda ao Tarde Nacional.
Boa tarde, Solimar. Um grande prazer nosso estar aí com vocês.
Prazer é nosso e eu começo perguntando quem são esses chamados grandes geradores de lixo?
Aqui, a lei nacional que define quem que é o grande gerador diz que em cada localidade, município, Distrito Federal, define a partir de que volume que é considerado um grande gerador. E aqui no Distrito Federal, a lei teve um aspecto interessante. Se o grande gerador, hoje, uma pessoa, um comércio, um supermercado, um hospital, separar todo o material bem separadinho para a coleta seletiva, o que ele paga de TLP já cobre o valor da coleta seletiva. Ele vai pagar como resíduos de grandes geradores só o que sobrou. Então, se uma pessoa tem uma loja, tem um supermercado e separa papel, plástico, papelão, isopor para reciclagem, o SLU continua coletando normalmente desde que o material esteja limpo. Se o que sobrar for mais do que 120 litros por dia de rejeitos, 120 litros é aquele sacão preto de 100 litros que a gente compra no supermercado e mais dois saquinhos pequenos brancos do supermercado descompõem 120 litros. Se for superior a isso, aí esse estabelecimento vai ter que contratar uma empresa para fazer a coleta e destinar adequadamente os seus rejeitos.
O SLU, ele indica quais empresas podem fazer essa coleta?
Sim, só pode contratar empresas que forem autorizadas pelo SLU. Essas empresas vão ter que ser cadastradas no nosso site, assim como os grandes geradores, e vão ter que comprovar onde que estão depositando os resíduos, que tem que ser num aterro sanitário, que pode ser ou dentro do Distrito Federal, aí vai ser, no caso, o aterro sanitário de Brasília, que já deve entrar em funcionamento agora a partir de dezembro, ou ele pode colocar no aterro da cidade vizinha, desde que esse aterro seja licenciado pelo órgão ambiental. Então, tanto as empresas grandes geradoras devem se cadastrar no nosso site, do slu.df.gov.br, como também os transportadores. Então, eles vão ser autorizados a pegar o resíduo dos grandes geradores e destinar e comprovar para o SLU que destinou de forma adequada no aterro sanitário.
Agora, condomínios, grandes condomínios, mesmo os residenciais, eles podem ser considerados aí nessa conta como grandes geradores de lixo?
Não. Toda residência está fora desse projeto. Esse projeto só vale para o comércio, para a indústria, para os hospitais. Não vale para a moradia. Mesmo que numa única moradia tenha uma família que tenha 12, 13, 15, 20 pessoas morando lá na casa, se gerar mais de 120 litros, ele não entra nesta lei, porque ele não é um resíduo comercial e nem industrial. Então, as famílias, mesmo que num determinado dia, num determinado mês, seja uma grande festa na casa, não importa. Todos os domicílios continuam só através da TLP receber os serviços que o SLU faz e vai continuar fazendo. E os grandes geradores, sim, os comércios e indústrias e supermercados, shopping centers, aí vão entrar nessa lei, vão ser atendidos nessa lei e vão ter que resolver a partir do dia 26 de fevereiro de 2017, o SLU deixa de fazer a coleta nessas localidades.
E no caso dos condomínios que tem aí tanto a parte residencial quanto a parte de comércio também, é cada comércio, né? Cada parte que teria que, se tiver dentro, como grande gerador, né? E não um condomínio.
O condomínio só residencial, tanto sendo vertical ou horizontal, não paga nada. Agora, se o condomínio é misto, as lojas daquele condomínio que gerarem individualmente mais de 120 litros, mesmo que for um condomínio misto, com pequenas lojinhas na parte de baixo e prédio de habitações, domicílios na parte de cima, se for todo mundo um comércio pequeno, continua do jeito que está. Só se dentro desse condomínio misto, um ou dois ou três, algum comerciante ali gerar mais do que 120 litros, ele tem que se cadastrar e ele tem que contratar os seus serviços de forma diferenciada daquela do SLU.
E falando especificamente aqui dessa cartilha, ela traz então essas informações, como a senhora está explanando aqui, e ela mostra também diferença entre tipos de resíduos, ensina a separar.
Essa cartilha, ela já se encontra no site do SLU, é muito fácil de achá-la, e ela explica direitinho o que é o grande gerador. É só aquela pessoa que, depois de separado tudo para coleta seletiva, o que sobrar for superior a 120 litros, desde que seja comércio, indústria, etc. A cartilha também explica como que vai ser a contratação dos prestadores dos serviços pelos grandes geradores, que vai entrar no site da SLU, vai ver quais as empresas que são autorizadas, porque, eventualmente, uma empresa não autorizada, ela poderia receber de um grande gerador e despejar esse resíduo no lugar indevido, e depois o próprio SLU vai ter que ir lá pegar esse lixo. Então, as empresas que vão ser cadastradas, já temos, inclusive, várias que já fizeram o cadastro no site, já tem uma que já está aprovada, e elas vão ter que ter um controle de onde elas pegaram, de quem elas pegaram e aonde elas despejaram esses resíduos. Nós temos uma expectativa que possa reduzir um bocado a quantidade de resíduos que são lançados inadequadamente nos terrenos baldios ou então nas beiras das estradas aqui do Distrito Federal, porque essas empresas vão ser seguidas com GPS. Nós vamos saber aonde que ela está despejando. Se tiver qualquer denúncia, a gente entra no sistema e verifica. Olha, a placa tal descarregou em tal lugar. A gente vai saber de onde ele veio e vai poder fiscalizar para que o Distrito Federal tenha uma cidade cada vez mais limpa. E a outra notícia muito boa, Solimar, é que hoje nós, cidadãos que moramos no Distrito Federal, estamos pagando tanto pela coleta do lixo na nossa casa, como na indústria e no comércio, que é uma despesa que não é nossa. Sim. Então, com isso, a gente vai deixar de pagar uma despesa que é pela lei federal e que agora é uma lei também distrital, desde esse ano, vai ser responsabilidade desse grande gerador.
Vai doer menos no bolso, então, da grande população, né?
É, porque, na realidade, como a taxa de limpeza urbana é muito pequena e não cobre os custos do SLU, sim, deveria, mas não cobre, o SLU acaba pegando recursos dos impostos que nós pagamos. Sim. Recursos que deveriam ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública, tem que vir para o SLU porque a taxa não cobre nem um terço das nossas despesas. Então, com a redução dessa despesa aí, menos recursos dos nossos impostos, em geral, virá para o SLU. A gente tem essa expectativa que, com o passar do tempo, com a adesão dos grandes geradores, a gente possa ter uma despesa reduzida.
Quer dizer, ganha todo mundo, né?
Claro.
E falando sobre, a pauta aqui é sobre essa cartilha, mas eu queria abrir um pouquinho mais, porque tem muita gente que ainda tem curiosidade, né, para saber exatamente o que é reciclagem, qual é a importância do descarte correto do lixo e da reciclagem. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Claro, Solimar, com o maior prazer. Nós estamos colocando em operação este ano o primeiro aterro sanitário da história do Distrito Federal. Nós nunca tivemos um aterro sanitário, vamos ter o primeiro. Quanto menos resíduos a gente puser lá, melhor para todos nós, porque se a gente, todo o resíduo que a gente gerar depositar no aterro, ele em pouco tempo, ele enche, ele completa, e o Distrito Federal em breve está procurando novas áreas para fazer novo aterro sanitário e, claro, implicando em maior custo e maior despesa para os moradores do Distrito Federal. Então, a coleta seletiva, ela vem atender dois objetivos. Um deles é a gente voltar para o ciclo da indústria, os materiais que, em vez de ser retirados da natureza, papel que vem da madeira, o vidro, alumínio, e a gente volta para o processo industrial, causa menos desgaste para o meio ambiente e geralmente é uma economia de energia muito grande, em vez de você extrair as matérias-primas. Então é muito importante que a população do Distrito Federal separe papel, plástico, papelão, isopor. Infelizmente, no Distrito Federal, não é viável a comercialização do vidro, porque não tem fábrica aqui, é muito distante. E quando a gente leva um caminhão de vidro para a fábrica mais próxima, o que a gente recebe com a venda do vidro não dá para pagar nem o combustível. Então, infelizmente, por enquanto, no Distrito Federal, o vidro ainda é um rejeito, não é reciclável. Então, um aspecto muito importante é o meio ambiente, que, em vez de enterrar esses materiais, está reaproveitando no ciclo dos produtos. O outro ganho é social. Nós temos hoje no Brasil um desemprego altíssimo e nós temos muitas e muitas e muitas famílias que sobrevivem da catação desse material e vendem esse material para poder sustentar a sua própria família. E quanto mais a população do Distrito Federal separa esse material, toda a coleta seletiva do Distrito Federal, sem nenhuma exceção, tanto a que é feita hoje pela empresa contratada, como nós temos também 4 cooperativas de catadores contratadas para fazer coleta seletiva em 5 regiões administrativas, todo esse material é doado para os catadores. Então, isso é renda para a família, é trabalho, é melhoria das condições de vida dessas famílias. Então, a gente está ganhando dos dois lados. E o terceiro lado que a gente está ganhando é que quanto mais durar o aterro sanitário que a gente vai iniciar a operação, na segunda, terceiro governador que vier agora, depois da atual gestão do Rodrigo Hollenberg, já vai estar procurando área para colocar mais rejeito. Então, quanto mais a gente separar o material e não aterrar, o nosso aterro aqui pode durar muito, muito, muito mais tempo. Então, assim, é uma questão de... É um hábito que, às vezes, a pessoa fala que é tão simples, eu não acho, acho que é um hábito tão complexo que até hoje a gente faz coleta seletiva e quando você vai descarregar o caminhão tem um monte de casca de laranja, de lanchonete. Sim. Ainda temos muitas dificuldades de separar corretamente o que é reciclável do que não é. Mas a gente está fazendo campanha porta a porta, distribuindo um folder falando o dia e o horário da coleta seletiva para tentar fazer com que a população preste um pouco mais de atenção. E com isso o material chega mais limpo para os catadores, porque às vezes a gente descarrega um caminhão e os próprios catadores falam que está quase parecido com o lixo domiciliário, entendeu? Então a gente, esse esforço de não misturar, de não dobrar o papel, de não embolar o papel, vários prédios colocam a prateleirinha e aí a pessoa põe jornal, revista, tudo, aí o preço é muito melhor, o catador vende o material por um preço muito melhor. E quanto mais ele tira aquele material todo misturado, tira o plástico que está contaminado com sangue, que estava uma carne, por exemplo, um frango, tudo poluído, ele vende por um preço muito baixo. Então, ele trabalha, trabalha, e quando vai comercializar, como o material está bastante poluído, o valor é muito baixo. Sim. Então, assim, essa atenção na coleta seletiva, ela pode nos transformar numa cidade bastante mais sustentável do que a que a gente tem hoje.
A Jandira, inclusive, ouvinte aqui do Tarde Nacional, ela é de Taguatinga, e ela diz que faz esse descarte, ela separa o lixo, né? Uhum. Do que é reciclável, do que não é, o lixo orgânico, não orgânico, enfim. Mas ela diz que ela não sabe assim, o destino, porque ela mora num condomínio e nem todo mundo faz, né? Então ela pergunta aqui o que seria necessário para o síndico implementar, né? Uhum. E saber também quais os dias da coleta, se o caminhão passa na rua ou não. No site da SLU há essas informações?
No próprio site você vê o dia, a hora da coleta em cada região da cidade. E o que a gente sugeriria para a Jandira é conversar realmente no condomínio dela para outras famílias também terem o mesmo comportamento. Porque muitas vezes uma, duas, três famílias num condomínio separa direitinho e a outra família não acaba não separando de forma adequada. Então é muito importante, o SLU tem material, nós temos aqui um grupo de teatro que podemos apresentar. Tem no site do SLU, além do dia e horário, tem serviços. Ela entra lá na primeira página, tem serviços. Aí ela coloca coleta. Ah, ela quer coleta seletiva? Ela põe coleta seletiva. Qual é a rota que ela tem? De Taguatinga? Então, vai estar lá na rota de Taguatinga. Estou acabando de abrir aqui, é o lote 4 da coleta seletiva. Se ela me disser aonde é a QN dela, eu vou dizer os dias da semana.
Já coloco.
É fácil dela achar. Uhum. E também tem no site da SLU um caderno que chama Caderno de Serviços.
Certo.
Então, a pessoa entra nesse caderno e lá ela vai ver assim, teatro, quem é o grupo, o que que fala, que dia que eles podem ir, aonde que eu devo ligar para chamar esse grupo para vir aqui, material. Então, a carta de serviço, o caderno de serviços, ele tem tudo que o SLU faz, pinta meio fio, faz coleta seletiva, e cada página fala de um serviço, quem que coordena e como que faz para acessar. É muito importante que, se ela tiver acesso à internet, a um computador, ela fica bem mais fácil de encontrar.
Sim, no momento que a gente está conversando aqui, eu entrei também em slu.df.gov.br, fui acessando aqui as abas, como a senhora foi informando, serviços, aí tem coleta, isso, seletiva, convencional, entulho, limpeza, isso, orientação, composto, enfim, tudo explicadinho, é de fácil acesso realmente.
Temos até, inclusive, um relatório que está na parte de documentos, relatórios, o de 2016 é o último, é semestral, que tem tudo do SLU, quanto custa cada coisa, o que que nós contratamos, qual é a telefonia que o SLU usa, como é que foi o carnaval, quanto de lixo do carnaval. Então, nós estamos trabalhando muito para a democratização da informação, acesso e transparência da informação, e tudo que a gente está fazendo, a gente está colocando ali para tentar facilitar o acesso da população. E aí, para quem não tem computador e não tem internet, nós temos o 162. A pessoa liga para a ouvidoria e pode fazer perguntas, pode fazer críticas, sugestões, elogios, e ela pode ligar no 162 e dizer, olha, eu moro em Taguatinga e tal endereço, não tenho computador nem internet em casa, que dia e que hora tal. A pessoa já olha lá e já informa. Se a pessoa pode perguntar por e-mail, pode perguntar por telefone. A ouvidoria de 162 é de todo o Distrito Federal, mas aí a gente tem um acesso direto para responder essas questões.
Tá certo. Então, slu.df.gov.br ou então 162 através do telefone, e aí tem esse contato com todas as informações. Kátia Campos, presidente do Serviço de Limpeza Urbana, quero agradecer a sua participação, o seu carinho aqui com a Rádio Nacional.
Ah, eu é que agradeço muitíssimo, é sempre um prazer falar aí na Tarde Nacional. Viu, Solimar? Um abraço.
Um abraço.